Boa noite aos amigos que fazem a imersão de estudos verticalidades e transversalidades. Um dos objetivos desse trabalho, estava conversando com um dos colegas que antecipou, inclusive, né, o início do nosso trabalho, com muita felicidade, um dos objetivos é a fluência. Lembrem que pela nossa cultura ocidental, as nossas sociedades, as nossas civilizações, muito se enfatizou o aspecto das verticalidades. Então, o que acontece? Quando a pessoa procura uma melhoria quanto à estruturação dela, quanto à base categorial, o que é usual nas culturas ocidentais e mesmo na maior parte das orientais? É a pessoa estudar, trabalhar, se desenvolver, procurar as melhores premissas de época. Então, ela vai procurar depurar suas emoções, procurar aprofundar sua espiritualidade, se ela professar alguma, e assim sucessivamente, não é? De tal modo que, em relação à base categorial na qual ela vive, ela mostra um ultrapassar desta base categorial. Isso apresenta inúmeros dilemas, e os senhores estudaram isso durante um bom tempo e sabem esses dilemas. Quer dizer, há muitos elementos enganosos, há muitos elementos dúbios. Por vezes uma pessoa pode inclusive simular uma melhoria existencial. Por vezes a sociedade, lembram da obra Cidadão Kane, que mostra uma elevação artificial com danos imensos a todo tipo de elementos, e nós já estudamos isso longamente. No entanto, nas nossas culturas ocidentais, os elementos de transversalidade, eles raramente foram bem compreendidos. Usualmente são colocados de uma maneira aleatória. Então, às vezes, um elemento de transversalidade, ele é lotérico. A pessoa considera aquilo uma sorte, uma graça ou um castigo. E vocês sabem perfeitamente que, para todos os lados e de todas as formas, milhares, milhões de elementos de transversalidade passam e perpassam nossas existências a cada segundo. O que vamos dar atenção e se isso encontrará acolhida na malha seletiva, na base categorial, para se precipitar e permanecer? Bom, aí são outras questões, bem diferentes. Mas o homem ocidental, até esse momento, ele é pobre na utilização e nos aprofundamentos referentes às transversalidades. É provável que culturas no futuro próximo cada vez mais se utilizem muitíssimo, muitíssimo das transversalidades. É claro que desejamos que isso seja feito sempre de uma forma responsável, coerente, de uma forma ética, com elementos morais bem constituídos e todos os outros fatores que temos estudado, né? E isso é um ato de responsabilidade imensa, ainda mais para nós. Hoje, para conversar com esses fatores, primeiro nós vamos ver a obra deste jovem autor norte-americano. Ele é um destes jovens brilhantes que tem mudado muitas concepções, temos estudado inúmeros deles, né? Este é mais um, é um jovem economista, o Michael Singer. Ele escreveu uma obra que teve uma repercussão muito grande nos Estados Unidos, nas escolas psicoterápicas principalmente, que é A Alma Indomável. Hoje nós veremos vários elementos desta obra, mas eu vou trabalhar esta obra na íntegra, depois num dos nossos cursos aí em andamento avançados, tá bem? Hoje veremos elementos pontuais quanto ao que vamos trabalhar aqui. Outra obra com a qual conversaremos hoje é um clássico da filosofia, que é de Paul Ricoeur. Já vimos durante as aulas de formação, aí de as aulas avançadas, o Si Mesmo como Outro. Uma obra importantíssima. A partir dos ciclos de conferências que o Paul Ricoeur fez na Universidade de Edinburgh, na Escócia. Linda capital. Outra obra que veremos aqui já está toda marcada, com as folhinhas prontas para o nosso, pronta para o nosso estudo, é a da Wisława Szymborska, que foi Nobel de Literatura, notável poetisa polaca, publicação no Brasil da Companhia das Letras. Linda obra, vai dialogar muito conosco. Mais uma obra com a qual conversaremos hoje é do Gabriel Marcel, filósofo existencialista, um livro que trabalhamos durante a semana, não é? Nos nossos cursos avançados, temos feito isso para que os colegas já entrem com grande fluência quando fazemos essas imersões. E, mais adiante, o Orion e o Escuro, eita, que é o livro bem lindo este, da Emma Yarlett, que os senhores também já conhecem. Todas essas obras conversarão com um filme que é um desses filmes que a crítica especializada coloca entre os cult movies. É de um romeno, é de um autor romeno que nós trabalharemos hoje este livro, este filme chamado Comoara, de Cornélio Porumboio. O Cornélio é um desses jovens cineastas muito com a mente aguçada, com uma intuição muito apurada. E o filme se passa na Romênia, dos nossos dias. É um filme muito recente, muito atual. Para que vocês entendam o que vai ocorrer agora, eu preciso contextualizar, senão vocês olharão aquilo a partir das lentes sul-americanas e aí as coisas ficaram complicadas. Então vamos contextualizar a obra, está bem? Olhem, na Romênia, durante o comunismo, que lá foi muito intenso, eles tinham um hábito cultural lá. Muitas famílias fizeram isso, não é uma exceção que eu vou dizer a vocês, não. É algo muito corriqueiro em muitos lugares. Eles enterravam, geralmente no quintal de casa ou numa pequena propriedade, reuniam joias da família, ouro, prata, pedras preciosas, e enterravam numa caixinha. Imaginem os senhores a fortuna que se perdeu por conta disso, né? Quantas pessoas foram presas, mudaram de cidade, esqueceram o velhinho, o avô, enterrou num lugar e acabou esquecendo de enterrar. Então, pequenos tesouros ainda hoje estão lá. Tanto que muitas pessoas, quando adquirem uma propriedade, uma casa, vão caminhar pelo jardim, pelo quintal, para ver se encontram alguma coisa. Também há outros hábitos culturais, como uma moeda de ouro puro que se coloca em uma prateleira ou em uma entre os tijolos da casa, né, e depois cimentam aquilo como um elemento de boa sorte. Lembrem que houve muitos povos ali na Romênia, né? A história da Romênia é uma das histórias mais ricas, mais e conturbadas de que se tem notícia. Não é uma história simples, singela, a história da Romênia. Houve muitas invasões com o Império Austro-Húngaro. Eles padeceram muito e é um país que ele é banhado pelo Mar Negro. Ao norte você tem a Ucrânia, a Alemanha, tem fronteira com a Romênia, né? Mas ao lado tem a Hungria, Sérvia, e ao sul tem fronteira com a Bulgária. Por conta de tudo isso, a Romênia, que era tida até recentemente como Transilvânia, ela teve outros nomes, né? E que tem uma história. Realmente, você lê a história da Romênia, parece que você está lendo um daqueles livros antigos, romanceados. E é um país belíssimo, com uma cultura muito rica, e que na transição do comunismo para o capitalismo, apresentou contrastes raros, muito raros, que poucas vezes foram vistos, tanto que é que eu... O presidente, o Iliescu, né, que teve uma influência fortíssima, ele foi reeleito depois, na década de 90, é um país que é estudado politicamente para saber o que aconteceu lá, né? Por exemplo, aquela quando o Iliesco convoca os mineiros e os mineiros vão para as cidades, né? E há aquele movimento traumático para a sociedade de então. Poucas vezes se viu aquilo, né? Na transição de um país que era comunista para hoje como ele se encontra. Os problemas políticos. No início do ano 2000, a Romênia foi um dos países que teve o convite para entrar na OTAN, né, por razões de segurança, por razões estratégicas. E também faz parte da União Europeia. Isso é bem recente que a Romênia faz parte da União Europeia. Se eu não me engano, foi por volta de 2010 que eles começam a fazer parte da União Europeia. Vocês sabem que para fazer parte tem que cumprir uma série imensa de protocolos que são exigências desses países. Pois esse filme é um filme desconcertante sobre isso que eu acabei de explicar, porque ele vai movimentar uma série de fatores. O diretor, ele mexe com um dos principais alicerces da cultura ocidental. Ele consegue uma certa isenção e distanciamento pelo olhar romeno com que ele vai tratar o tema. Mas ainda assim, essa isenção não é tanta que não perturbe outros povos do Ocidente. O Cornélio, esse diretor, com esta obra, ele mexe numa situação delicada da nossa época, da nossa cultura. Prefiro não antecipar agora o que vem a seguir. Prefiro que nós trabalhemos conjuntamente, está bem? E que juntos nós elaboremos essa parte importante. Hoje nós temos aí um estudo de grande profundidade. Agora, aqui onde eu estou, nesses penedos aqui de 300 metros de altura, já é noite, noite fechada. As últimas luzes se foram. Aqui são 9 da noite, né? 10 para as 9 da noite. Aí no Brasil vocês têm 16h51, né? E só tenho aqui ao meu lado a luz do farol. Todo ao redor aqui dos rochedos não tem mais nem mesmo os pássaros já foram descansar. E do lado da parte da Argélia, do Marrocos, começam a surgir nuvens carregadas, bem carregadas no horizonte, o que pode ocasionar algumas instabilidades aqui na transmissão. Muito bem, vamos então trabalhar, vamos aprofundar agora os elementos. E vamos começar exatamente pelo Paul Ricoeur. Alguns dos senhores estavam na aula quando nós trabalhamos as identidades, o si mesmo como o outro em Paul Ricoeur, e é de lá que eu gostaria de iniciar esses trabalhos, está bem? Paul Ricoeur, quando lembrem toda aquela aula que foi feita, quando ele trabalha os princípios identitários. Vários dos senhores, eu acho que têm isso bem presente ainda, né? Faz pouco tempo que nós vimos esse elemento. Quando nós vimos aquilo, ele disse assim: o sujeito enaltecido, o sujeito humilhado, ao que parece, é sempre por meio dessa inversão entre o que é pró e o que é contra que se faz a abordagem do sujeito. Daí, seria preciso concluir que o eu das filosofias do sujeito é átopos, ou seja, ele não tem um lugar, não é? Ele não tem propriamente uma residência. E ele diz: sem lugar garantido no discurso. Em que medida se pode dizer que a hermenêutica do si mesmo aqui elaborada ocuparia um lugar epistêmico, situado além desta alternativa de cogito e anticógito? Bem, parte do nosso trabalho está endereçado para esses caminhos que Paul Ricoeur coloca como um problema imenso na nossa época. E à medida agora que vamos avançar, os senhores se depararão com as questões típicas da matemática simbólica. Ou seja, é muito provável que num futuro próximo, alguns, e isso vocês consideram com desde a base categorial, alguns se diluirão em vários elementos. Então, alguns não terão mais esse princípio identitário renascentista, eu. Não, eles não terão mais assim. Eles nem conseguirão mais pensar assim, a partir de um eu. Alguns pensarão e se construirão a partir de um nós. Isso não é retórico, não. Isso é um elemento identitário, né? Tal qual algumas tribos indígenas, alguns eles não terão mais esse elemento. E claro que a sociedade terá que se ocupar de o que fazer com isso, como colocar isso em seus quadros e outras coisas mais, porque isso acarreta toda uma modificação didática, pedagógica, existencial e de outras montas, né? Por enquanto, quase a totalidade das criaturas humanas, elas têm um eu bem consolidado, desde pequeno, aliás, né? Os pais ensinam, isso aqui é seu, aquilo ali é do seu irmãozinho. Não, isso aqui pertence a você, você é responsável, cuide do seu cachorrinho. As diferenciações fazem afirmar e consolidar a construção de um eu. Um eu que, se vamos avançar, melhorar, crescer existencialmente, em alguns lugares e em várias formas, se tornará pesado e tardio. Em outros lugares ele ainda prosseguirá por um longo tempo. Vou partilhar a tela com os senhores para iniciarmos o filme de Cornélio Porumboi, que deste autor romeno. Vamos então à partilha da tela para que possamos avançar nos conteúdos. Neste início da obra, o diretor, escritor, roteirista, ele nos mostra um elemento insidioso na nossa sociedade contemporânea e que abrange milhões de famílias no mundo inteiro. Aqui no Ocidente é impressionante o impacto que dívidas e endividamentos causam, e é um dos grandes problemas de uma das grandes fontes de preocupação no homem ocidental, essa questão de trabalhar, de sempre estar preocupado, você parece que sempre está devendo, né? O europeu, por exemplo, o europeu médio, habituou-se sempre a dever e a pagar esses elementos. Só que, claro, que com um juro muito baixo, diferente do que está mostrando o filme. O filme nos mostra algo que no futuro próximo será visto como uma verdadeira ojeriza e vão nos perguntar como permitimos que coisas assim pudessem acontecer. Não me refiro à liberdade de alguém se endividar. Me refiro a uma sociedade que permite que pessoas, depois de um endividamento, vivam o resto da vida na clausura, numa prisão existencial, entre outras coisas. Não é? Falar que isso é um crédito é um eufemismo muitas vezes, né? Ainda que em alguns casos, claro, seja de fato importante que assim seja. O fato é que o cineasta nos mostra este elemento para. Ele poderia pegar muitas outras questões que são graves na nossa época. Poderia pegar questões somáticas, um adoecimento, a pessoa vai ao médico. Poderia pegar uma questão existencial, como vimos ontem, no filme do Vittorio De Sica, né? Em que um velhinho aposentado se vê sozinho no mundo, com seu cachorrinho. Poderia ter explorado muitas outras coisas. Relacionamentos afetivos, como vimos no livro da Vigna, mas ele optou por essa matiz, porque isso vai dar entrada em um ponto muito interessante, existencial. E não é à toa que ele citou ali o Robin Hood. Vocês já vão se deparar com a questão do Robin Hood logo adiante, nesta obra romena. Para já iniciar um primeiro diálogo, eu gostaria de trazer a obra desse economista, o Michael Singer, que ele é um economista que fez muitos estudos no budismo, muitos estudos em religiosidades orientais, muitos estudos em yoga. Aliás, ele é uma autoridade importante na área da yoga. E nessa obra, A Alma Indomável, ele inicia nos dizendo algo sobre que é muito usual de pessoas como este rapaz que está endividado e vai pedir dinheiro para o amigo. Olhem o que ele diz. Caso ainda você não tenha notado, existe um diálogo mental incessante dentro da sua cabeça. Ele simplesmente não para. Já se perguntou por que isso acontece dentro de você? Quem decide o que dizer e quando dizer? Quanto do que é dito se revela verdadeiro? Quanto é, ao menos, importante? E se agora mesmo você estiver ouvindo algo como: "Não sei do que você está falando, não tenho nenhuma voz dentro da minha cabeça." Essa é a voz de que estamos falando, essa aí. Ele diz que essa voz, que muitas vezes é uma intuição, muitas vezes é uma sensação, muitas vezes é uma preocupação, uma predisposição a ficar angustiado, etc., é algo típico. Típico da nossa construção, típico da maneira como nós nos constituímos. E mais, algumas páginas depois ele vai dizer que a maior parte desse diálogo que fazemos é uma grande bobagem. Que se prestarmos atenção ao cunho, ao teor destes diálogos, principalmente depois, quando tudo já passou, veremos que em grande parte eles serviram apenas para nos atormentar. Ora, mas por que isso, não é? O que acontece aqui? Vamos ver o que ele fala páginas depois. Ele diz assim: se você então observar, você constatará que essa voz está apenas tentando encontrar um lugar para sossegar. Ela trocará de lado num instante, se isso parecer ajudar. E não se cala, mesmo quando descobre que está enganada. A voz simplesmente ajusta o próprio ponto de vista e segue falando. Se prestar atenção, esses padrões mentais se tornarão óbvios para você. É chocante perceber que a mente fala o tempo todo. Você pode até querer gritar com ela, na vã tentativa de calá-la. Mas aí vai parecer que isso é só a voz gritando com a voz. É óbvio que não podemos fazê-la se calar desse jeito. A melhor maneira de se libertar desse blá 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 interior incessante é recuar e olhá-lo de forma objetiva. Vocês são filósofos e sabem que estamos vendo a posição de um autor, né? Para esse autor, essa voz não cala nunca, ela é incessante e, em grande parte, ela é insignificante, mas nos atormenta. E para ele, para o Michael Singer, a maneira de fazermos com que ela se acalme é prestarmos atenção com objetividade. Observamos, o que está dizendo essa voz que não cessa? Dizendo: "Ah, você não vai conseguir. Ah, você mais uma vez está com problema." É isso que ela está dizendo? O que quer dizer isso? Isso vem de onde? Isso está vindo de agora? É uma voz do meu passado, de quando eu era criança? É uma voz de outro lugar? É uma voz de um parente? Às vezes de um professor que a gente tinha, que nos amava muito, mas vivia nos advertindo? É a voz de um tio que vivia nos visitando nas nossas casas e sempre cuidadoso falava essas coisas? De onde vem? É um amálgama de várias vozes que constituímos? Os senhores são filósofos. Sabem que muitas pessoas não têm isso. Muitas pessoas têm isso. O autor parte do pressuposto que a maioria de nós tem e que, em situações como esta que estamos acompanhando no filme, isso é muito grave. Bem, e o que tem tudo isso a ver com o que estamos trabalhando desde sexta-feira, com as verticalidades e com as transversalidades? De agora até o final do dia de hoje, eu vou pontuar e repontuar e pontuar e refazer várias vezes o que eu vou dizer agora, está bem? O intuito é que vocês tenham tanta fluência quanto possível. Se a pessoa está num elemento autogênico muito baixo, essas vozes podem ser realmente terríveis. e podem atrapalhar realmente muito a caminhada da pessoa. Se ela está num elemento de verticalidade melhor, quanto à ambientação de um patamar de época, provavelmente essas vozes soarão como vozes angelicais, inspirarão inclusive, dirão a ele coisas como: olha, você já teve problemas muito piores que esse, soube como contornar, soube como resolver, soube como trabalhar e encaminhar essas questões. Os problemas são parte da vida e você sabe disso, você estuda essas coisas, você é um juiz de direito, você é um professor da universidade, você é um teólogo, você é um sacerdote, você é um terapeuta, você sabe que basta ter tranquilidade, se organizar, essas coisas terão como se encaminhar melhor. E aqui podem surgir várias transversalidades para todo lado. E uma pessoa que estuda e é sábia, e sabe ser cuidadosa, responsável com seus padrões de época, com as suas vizinhanças, o que ela faz? Ela sai, diz para a esposa, para o marido: vou sair para caminhar, vou tomar um café e depois eu retorno, preciso pensar um pouco. Quando ela sai, vê transversalidade para todo lado, o que ela faz? Ela sabe que pela IP dela, pelo modo de ser do mundo dela, se ela entrar naquela quitanda onde tem o velho Joaquim, seu amigo, quitandeiro, que sempre tem um cafezinho cheiroso, ela vai encontrar bons elementos, em princípio, para ela, producentes. Ela vai, o Joaquim já recebe com um abraço e dá: estou vendo que você está um pouco preocupado. Sabe que eu li outro dia no jornal? Olha que coisa interessante. Ele te mostra um recorte muito bonito, uma transversalidade, que entra e você vê aquilo e diz: puxa vida, que presente que meu amigo está me dando. Olha aqui, que alternativa boa para as minhas preocupações. Você sabe perfeitamente que isso não é causa e efeito, que isso não quer dizer que você vai resolver do ponto de vista da base categorial o seu problema. Às vezes, quando muito, pode encaminhá-lo para o melhor endereço existencial, não é? E entre outras coisas. E, no entanto, o que estamos vendo aqui nessa obra é o cidadão comum, ele traduz. O cineasta nos traz o cidadão comum do cotidiano, que quando se depara com isso, fica muito longe do que eu estou falando aqui com vocês. O que ele vai fazer é perder o sono. O que ele vai fazer é se angustiar. O que ele vai fazer é causar problemas de relacionamento com a esposa, com os filhos, com os amigos. Vai apelar às vezes para a bebida, vai apelar às vezes para. Vai bater o automóvel, aquelas coisas que nós sabemos que usualmente ocorrem em situações como essas. E é uma pena, porque esse cidadão comum, cidadão médio do cotidiano de uma base categorial, ele já tem como utilizar essas ferramentas que estamos tratando aqui. Para aprofundar esses conteúdos, vou partilhar a tela com os senhores para podermos acompanhar o trabalho. Vamos aprofundar um pouco mais então o que estamos vendo. Essa sequência toda que vocês viram. Bem, ele começou a buscar alternativas. Uma das perguntas que vários estudiosos em clínica costumam fazer sobre esses temas é, por exemplo, isso que surgiu nele agora, né? Ele pensou: olha, meu avô, meu bisavô enterrou no quintal de casa um dinheiro. Essa revolução que ele fala é dos anos 1800, a famosa revolução que houve nos anos 1800, não é de agora. Do outro século no qual a obra se passa, não. Então ele disse que o avô dele, por conta de tudo, tinha dinheiro e colocou, com medo de tirarem dele, enterrou no jardim, como muitos faziam, né? Isso foi uma transversalidade ou isso foi um elemento de verticalidade? Bem, em princípio, nós não sabemos. Se enraizarmos isso, pelos caracteres, podemos chegar muito próximo por vezes. Por exemplo, às vezes você vai enraizar isso e vai descobrir: puxa, é um dado que ele acessou por fragmentos. É um dado que surgiu nele de maneira fora do tempo. Por exemplo, num lapso de tempo. é um dado que veio sem completamente contexto algum. Então, e aí sucessivamente você vai dizer, não é algo humano, é algo inumano. E, por exemplo, ele acessou isso após ler a história de Robin Hood, ficou atento a algumas passagens, ok? Outras vezes ele sequer sabe de onde veio isso. Lembram das migrações que existem entre peixes? O amigo está lendo Robin Hood e ele se inspira. Isso também pode acontecer, entre outras coisas. Então, pelos caracteres, nós provavelmente teremos um melhor alento e um melhor acervo aqui. Agora, considerem, por favor, como a existência fica menor, como ela fica contrita e muito mais pesada quando nós simplesmente afastamos a possibilidade das transversalidades, com medo delas, com receio delas, como se fossem nocivas, ainda que algumas possam ser, aliás, como qualquer outra coisa, boa parte delas não tem esse caráter nocivo. Então, às vezes a pessoa vai lá, compra um bilhete, recebe a loteria, um pequeno valor, mas já lhe ajuda, e ela pensa, ah, que sorte, ah, não sei o que e tal, e às vezes é uma transversalidade, não é? E, entre outras coisas. Quanto mais aprendermos com esses elementos, não que o caráter de ganhar na loteria tenha isso, não, às vezes a pessoa comprou lá uma raspadinha, um bilhete, né, e não ganhou nada no bilhete, mas ganhou uma amizade, ficou amigo ao lado do quitandeiro, do padeiro que lhe deu de presente a raspadinha. Pode ser um elemento de transversalidade, entre outros, não é? Esse aspecto mágico, circense, de que uma transversalidade vai resolver tudo, isso é muito mais ficção do que propriamente parte das nossas vidas. O Gabriel Marcel, e vocês lembram da obra da Revolução da Esperança, né? Que eu trabalhei com vocês durante uma das aulas avançadas. O Gabriel Marcel, num trecho muito avançado do livro, olhem o que ele nos diz, tá bem? Isso lá em meados do século passado, ele nos diz assim: aqui ou ali, os homens se esforçam para erguer um frágil dique, que de nada faz se não ganhar alguns meses e tornar a avalanche mais súbita. Um sistema de ideias, uma espécie de consciência coletiva, apodera-se de certas massas e, de repente, vemos levantar-se um vento revolucionário que, numa só borrasca, revira edifícios que até então julgávamos sólidos. Uma ideia propaga-se entre um povo sem a formalidade de uma declaração de guerra. Faz prisioneiros sem dar um único tiro e conquista países inteiros, enquanto os parlamentos prosseguem os seus debates. Em face desses acontecimentos, os que governam os povos adotam atitudes contraditórias. Gabriel Marcel falava de um homem perdido, falava de um homem que olhava para as técnicas, olhava para as inovações e pensava, eis a minha salvação. Ele dizia, não, eis a tua ruína, porque além de não resolver teus problemas, agora vai acumular com outros. Não é assim, pelo menos em Gabriel Marcel não era assim. Gabriel Marcel, essas inovações poderiam sim ajudar se esse homem trabalhasse questões dele, homem, para um futuro próximo, que passaria aqui por vários instrumentos importantes, filosóficos, epistemológicos e outros. Nessa obra, considerem-se este homem que estamos acompanhando na sua angústia e vejam, ele deve muito. Ele não tem realmente como pagar, ele não tem como pagar nem os juros mais do que da dívida dele. Ele não tem mais como viver com isso, ele vai perder o que ele tem. Acham que esse cineasta ia nos falar de uma obra sobre economia e sobre endividamento? Ele não está falando sobre isso, não. Ele está falando de um endividamento existencial, de pessoas perdulárias, de pessoas endividadas do ponto de vista da afetividade, do ponto de vista dos relacionamentos, do ponto de vista das amizades, do ponto de vista do que escolhem para fazer em suas vidas, como viver, como trabalhar, como é disso que esse cineasta está falando. E o que ele vai propor como alternativa é realmente uma transversalidade, como vocês verão, e já podem até estar antevendo diante do que temos aqui. Nesta parte eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, está bem? Bem, agora vamos então a vários aprofundamentos após essa parte que os senhores viram aí e traz alguns elementos de pontualidade. Observem, aquele homem, ele diz que ele não fez certo de pedir o dinheiro, de se endividar, que os juros eram muito altos, ele sabia disso, que nem daria conta de pagar, mas que é assim mesmo, que, né, ele sabe que com que ele está lidando. E em seguida, ele fala dos elementos relacionados a ele. O que ele vai fazer se achar essas moedas? Mesmo o amigo estando dizendo a dizer para ele, olha, temos que devolver uma parte do Estado, vamos ficar com a menor parte e tal. E ele, que considerava injusto, o Estado não considera injusto a situação dele com relação ao Estado. Lembrem os paradoxos típicos do homem da nossa época, conforme os próprios critérios do homem da nossa época. Mas existe um outro fator que surge rapidamente. Se, e vejam por favor, se este que procurou o amigo e disse vamos procurar os metais, se acharmos a gente vai dividir o valor, etc. Se isso foi uma transversalidade que ele alcançou e que fez sentido, ele trouxe para a base categorial dele, já não é mais uma transversalidade, está indexada e, portanto, agora ele enraiza. Lembrem, deixa de ser transversalidade quando há uma identidade, quando agora está em uma vizinhança da base categorial, daí já é outra coisa. Ou seja, ele foi atrás, ele viu o valor do equipamento, como usa, quem usa, quando usa e todos os outros fatores. Já tem identidade, já tem todos os fatores de uma base categorial como a dele. Bem, o que ocorre? Que boa parte das pessoas nos nossos dias costuma agir assim. Por que não continuam utilizando as transversalidades? Se é que é uma, né? Quer dizer, ele usou uma, se sentiu bem, acha está caminhando para isso, acha que nossa, que bom, vou, talvez resolva o problema. E as outras milhares, milhões que ele poderia acessar, algumas similares a essas, outras que poderiam complementar esta, o que acontece? E mais, quando a gente fala de transversalidades, alguns pensam que são fatores transcendentes, fatores ligados a esquematismos imagéticos e outras coisas. Olhem, algumas transversalidades são muito prosaicas, muito simples, singelas, e nos habitam. Apenas lembram quando nós estudamos isso, que, por exemplo, num relacionamento afetivo, uma pessoa pode se tornar um transversal para outra pessoa, né? E a outra pessoa começa a estranhar, diz que, olha, eu não conheço mais você, quem é você com quem estou casado há 15, 20 anos? Outras vezes a pessoa se torna transversal para ela mesma. Né? Então ela pega e se destitui das características de uma base categorial. Ela diz: eu não sei mais quem eu sou direito, não sei mais o que estou fazendo no mundo, eu não considero nem me ver como uma pessoa inteira, mas como um pedaço de pessoa. Alguns fazem isso, né? Claro que alguns com essa experiência eles se sentem péssimos e procuram ajuda, mas outros não. Outros se sentem bem, existencialmente resolvem uma série de coisas importantes. Seja como for, é um acervo à disposição de boa parte das pessoas. Nós podemos, por exemplo, ir à historicidade, tomar da nossa própria historicidade um elemento e fazê-lo transversal. Querem ver um exemplo disso? Eu vou ler para vocês da obra da Wisława Szymborska, a escritora polonesa, na tradução da Companhia das Letras, edição linda, bilíngue. Olhem o que ela diz. também sobre ela mesma. Ela foi lá na infância dela, pegou um elemento e transversalizou. E aí ela tem agora a possibilidade de utilizar esses caracteres como transversais. Vejam, ela diz assim: a menina que eu fui, eu conheço-a, é claro. Tenho umas fotos de sua vida breve. Sinto certa pena de alguns versinhos. Lembro-me de alguns eventos. Mas para que este que está aqui comigo ria e me abrace, recordo só uma historinha. O amor de infância daquela feinha. Eu conto como se apaixonou por um estudante. Quer dizer, queria que ele a olhasse. Conto como correu em sua direção com uma bandagem na testa, sã, para que, ó, pelo menos perguntasse a ele o que aconteceu. Criança engraçada, como podia saber que até o desespero traz vantagens e, por sorte, se vive mais tempo? Eu lhe daria um dinheirinho, por um doce, por um cinema. Vá, eu não tenho tempo agora. Estão observando o que está acontecendo aqui no poema? Ela foi lá e está interagindo com aquela menina da infância. Está dizendo para ela: olha, procure transversalidades que você não tinha. Está aqui, ó, vá lá comprar um doce, etc. Diz mais, ela prossegue o poema dizendo: de certo você percebe, a luz está apagada. E com certeza entende, a porta está fechada. Não force a maçaneta. Este que riu, este que me abraçou, não é o teu estudante, viu? Era melhor que você voltasse para o lugar de onde veio. Não lhe devo nada. Uma mulher comum que só sabe quando trair um segredo alheio. Não nos olhe desse jeito, com esses teus olhos tão abertos. Ela prossegue o poema, nos mostrando estas instrumentalizações. Algumas pessoas, quando... Eu preciso ser bem pontual com vocês aqui, tá bem? Eu peço desculpas pelo preciosismo que pode parecer, mas o sentido é da prudência, é sempre da prudência, do cuidado, tá bem? Olhem, quando nós vamos a um trecho da nossa infância, como ela acabou de ir, e vamos fazer diálogos ou lembranças, às vezes estamos tratando de um trecho que é uma transversalidade ou de nós mesmos como uma transversalidade. Lembram outra característica da transversalidade? A fragilidade. É muito raro que uma transversalidade tenha força numa base categorial constituída. Pela própria natureza dela, é uma criatura em passagem. É um elemento que não tem alicerces ali. Não tem vinculações de identidade ou outro que lhe dariam força. Está migrando, geralmente migrando. Então, ela é muito, às vezes, uma criatura indexada numa base categorial constituída, vai lá numa transversalidade e destrói a transversalidade. Ou a descaracteriza ainda mais, ou a afasta. Há que se ter cuidado. Ainda mais quando essa transversalidade é parte da nossa historiografia, parte daquilo que nos constitui. Mas agora, voltando ao trabalho que estamos acompanhando, o que tem isso que estou dizendo com o filme que estamos vendo? Se este cidadão que estamos acompanhando prosseguisse e ele tivesse acesso a determinadas informações, ele poderia ir lá no passado dele de novo, pegar um elemento transversal, que às vezes é até agendado em nós. Às vezes um tio seu chega na sua casa, um avô, um pai, um irmão mais velho, diz: ah, fulano, olha aqui, ó, quando você tinha 6 anos, uma vez você não tinha dinheiro para o lanche, sabe o que você fez? Você pegou 2 sonhos aqui de casa, que a mamãe fez, embrulhou e vendeu na escola. Sabia que você fez isso? E ganhou dinheiro. E aí o seu irmão ouviu e disse: espera aí, agora eu não entendi. Por que que eu vendi o sonho para ter? O sonho já era meu lanche, para que que eu preciso vender para comprar o lanche? E aí o irmão te ajuda, porque você já pagou tudo isso. Diz: olha, você fez isso porque você gostava do lanche da escola. Cheio de anilina, aquelas porcarias, você adorava aquilo. Por isso que depois teve tanto problema dentário, tá vendo? Não sei o que, etc. E aí esse teu irmão, ele foi lá, te ajudou a pegar elementos de transversalidade. E aí você, ao sair dali, lembra: puxa vida, é mesmo, hein? Eu fazia essas coisas. E aí, do nada, às vezes, por favor, às vezes, como vimos ontem em Henri Bergson, surge uma intuição em você, um elemento de vizinhança da transversalidade que você acabou de acessar. E você diz: nossa, como é que eu não pensei numa coisa dessas antes que pode muito me beneficiar? Viram? Não é que será assim, isso é um exemplo do que pode ser. Muitas pessoas, nas histórias de vida delas, no consultório, os senhores acompanham isso. Elas têm acesso a isso, mas infelizmente a nossa sociedade dos homens, que desconfia das transversalidades, afinal, elas não têm endereço fixo, elas não têm nem mesmo uma identidade. Não sabemos se o que elas falam é verdadeiro ou não, e isso, aliás, em termos de transversalidade, não significa praticamente nada. Nem temos como verificar isso, em princípio, a não ser que as indexemos numa base categorial. Então, é natural que se tenha tudo isso e que se desfigure, que se afaste. Uma pena, porque muitas pessoas cuidadosas, responsáveis e estudiosas da vida poderiam fazer uso disso com grande generosidade e fluência, gerando muitos elementos de benefícios para muitas criaturas. Se parte do que estamos estudando servir para aprofundar esses elementos e gerar inspirações importantes e responsáveis, terá sido muito bom esse evento todo que estamos trabalhando desde sexta-feira. Vou parar o gravador agora e vamos prosseguir um pouquinho mais com o vídeo. Aqui nós encontramos um dos elementos mais contrastantes e que gera uma série de paradoxos na utilização producente de transversalidades. Por isso, eu vou ser bem enfático no que vem agora e separei um texto da Wisława Szymborska, a poetisa polaca, que aprofunda ainda mais esse elemento que acabamos de ver. Observem que algumas pessoas acham que podem utilizar esses elementos que estamos trabalhando de uma maneira mais leve, tranquila e ocasional, quase como algo de diversão e distração, etc., ignorando certos elementos, né, que são importantes. E muitas vezes elas utilizam isso e anulam com outras ações existenciais a utilização da transversalidade. Elas já certificaram que funciona, já sabem acessar, mas o que elas utilizam na base categorial delas faz anular as transversalidades importantes. Vou dar um exemplo a vocês. A pessoa aprendeu, ela é espiritualizada, ela ora, ela reza, ela tem um vasto conhecimento teológico, etc. E ela consegue, via transversalidades, alguns elementos importantes com seres divinos que ela admira e que tem a ver com ela, São José, Nossa Senhora, etc. Por vezes, no entanto, na base categorial dela, ela age como esse pai está agindo com esse filho. Ah, o garoto está batendo em você, pois vá lá e bata nele. Não é bonito bater nas pessoas, mas ele está te batendo, vá lá e bata nele com toda a força, ele vai parar. Causa e efeito, usando um elemento de uma base categorial anterior, e que provavelmente no âmbito, se não numa conversação direta, no crivo das relações de vizinhança, poderá fazer destituir os efeitos de uma transversalidade que, como vimos, geralmente são precários, são frágeis. Ah, muitas pessoas, por não saberem disso, acabam desfazendo transversalidades belíssimas, muito bonitas mesmo. Olhem, eu vou aqui mostrar para vocês o texto desta poetisa, a Wisława Szymborska, publicação no Brasil da Companhia das Letras. O livro está em ordem cronológica dos textos dela, o que possibilita um acompanhamento muito interessante de toda a jornada dessa escritora. Olhem o que ela escreve. Em perigo se divide a holotúria, se divide em duas. Com uma metade ela se entrega à voracidade do mundo e com a outra foge. Desintegra-se violentamente em ruína e salvação, em multa e prêmio, no que foi e no que será. No meio do corpo da holotúria se abre um abismo com duas margens subitamente estranhas. Em uma margem, a morte. Na outra, a vida. Aqui o desespero. E lá, o alento. Se existe uma balança, os pratos não oscilam. Se existe justiça, é esta. Morrer só o necessário, sem exceder a medida. Regenerar, quando for preciso, da parte que restou. Também nós, é verdade, sabemos nos dividir. Mas somente em corpo e sussurro interrompido. Em corpo e poesia. De um lado a garganta, do outro o riso. Leve, logo sufocado. Aqui, o coração pesado. E lá, não. Três palavrinhas apenas como três penas em voo. O abismo não nos divide. O abismo nos circunda. Por que ele não mais divide e circunda? Porque a pessoa, nesses contrastes, nesses paradoxos e tudo mais, acabou a alma, numa consideração formal de todas as coisas, neste caso específico, caminhando para lá. Poderia ser diferente. Às vezes é diferente. Não no texto da autora. Por exemplo, essa criança que estamos vendo orientada para isso. Nós não sabemos, porque teríamos que ter todo o estudo historiográfico da IP dela e outras coisas para tentarmos entender melhor qual caminho ela poderá tomar diante de um elemento como esse, caso ela utilize as transversalidades. Este pai, se utiliza as transversalidades, ao fazer esses elementos, ensinar o filho essas coisas, talvez ele mesmo desfaça nele a possibilidade de uma transversalidade. Isso ocorre, ok? Muitas vezes, de muitas formas. Agora sim, eu vou desligar o gravador para que vocês possam tecer ilustrações, comentários, e depois faremos uma pausa. No nosso trabalho, eu vou mudar aqui de lugar, de onde estou transmitindo. Recomeçando então, trabalhos, agora a segunda e última parte, e vamos começar da questão que a colega acaba de colocar. Se vamos trabalhar com transversalidades e vamos trazê-las e colocá-las numa base categorial, como fica a questão das vizinhanças? Uma vez que nas verticalidades, vizinhança, inclusive mostra nas verticalidades onde a pessoa está, né? Pela vizinhança que nós sabemos. Já vimos até os motivos. Se você perguntar para uma pessoa, em relação à sua sociedade, sua época, você está aquém, você está além, o que você acha? É provável que muitos digam que estão muito além em relação à maioria, e é provável também que seja bem o contrário disso. Uma característica da nossa época. Só que nós sabemos a indexação, onde está uma EP aproximadamente pela vizinhança. O que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, com quem ela se relaciona, de que forma, etc. As vizinhanças. No caso das transversalidades, lembrem as características. Você, é primeiro que a transversalidade quanto à vizinhança, já vai ser muito improvável localizarmos essas vizinhanças. Pelo caráter fragmentário, por exemplo, às vezes uma transversalidade ela se distribui em vários elementos. Então surge primeiro uma parte, depois outra parte, e a terceira parte, às vezes, surge ainda mais deslocada no tempo e no espaço. Vejam a dificuldade que temos de falar de uma vizinhança em transversalidades. A não ser, claro, quando ela está indexada na base categorial, mas aí ela vai deixar de ser uma transversalidade. Olhem, um exemplo bem prosaico. Vocês conhecem uma pessoa no aeroporto, está bem? Agora, antes de viajar lá em Guarulhos, presenciei algumas cenas muito, muito peculiares para a nossa época, porque muitas pessoas, para sair do país, vocês sabem, elas vão ter que fazer necessariamente o PCR, e algumas não tiveram cuidado de fazer antes em suas cidades. Descobriram lá em Guarulhos que já estavam com um processo infeccioso. E aí não pode voltar para a cidade. Vai ter que ficar lá cumprindo quarentena, etc. Né? Então, o aeroporto, você toma contato com algumas pessoas que estão angustiadas, que estão passando uma situação difícil por conta disso, são transversais para você, provavelmente. Se são transversais e você se aproxima para ajudar, e aí você sabe o nome da pessoa, sabe a cidade onde ela mora, conversa com o filho dela lá naquela cidade, que dá os contatos, você acompanha a pessoa, rapidamente ela deixa de ser transversal e encontra indexação na sua base categorial. Agora ela tem nome, ela tem identidade, ela tem profissão, você tem uma série de vinculações de interseção de EPs. Então, falar em vizinhanças é mais simples quando temos esses registros. Mas quando eminentemente é uma transversalidade, nós nem sabemos direito. Já é bem complexo ver a transversalidade, que dirá suas vizinhanças, quando elas ocorrem, né? Provavelmente elas nem têm essas vizinhanças, e se têm, são muito precárias, muito frágeis, uma vez que são seres migrantes e em fragmentos ainda por cima, nem raramente por inteireza, é dificuldade grande. E retornando ao que o outro colega havia colocado antes do intervalo, lembrem, e eu estava colocando isso para vocês, que à medida que a humanidade começa a usar cada vez mais as transversalidades com segurança e de maneira producente, é provável que possamos dar grandes saltos existenciais importantes na caminhada. Um fator preocupante é que a história da humanidade mostra avareza, mostra, vejam, as grandes conquistas, né? Hoje eu estava falando da igreja que eu visitei no arquipélago aqui. Praticamente o ouro todo que estava ali, ouro mesmo, ornando parte da igreja, veio do Brasil. Numa relação muito complicada e que os historiadores aí estão fazendo revisões em torno disso, né? Como esse ouro chegou aqui, a custa de a que preço para populações inteiras da África e outras coisas aí que os revisionistas têm trabalhado. Ao ver isso, esses elementos de como a humanidade tem que se comportado historiograficamente, claro que ficamos apreensivos, porque não é improvável que lancem mão de transversalidades com propósitos às vezes não nobres e não edificantes. No entanto, como eu estava dizendo, elas são, pelas próprias características delas, são tão abundantes aos bilhões, para todo lado, de todo tempo, né, são tão oceânicas, que é muito improvável que com a disseminação delas alguém queira tirar qualquer coisa do que é do outro. Ao contrário, todos terão em abundância porque alguém mexeria, né, em qualquer coisa. Quer dizer, as próprias características dela tendem a atenuar isso, mas não outros problemas, que nós veremos em outros workshops, não agora. Agora temos um objetivo aqui e não podemos nos afastar muito dele. Agradeço as perguntas. Daqui a pouco abrirei espaço para que possam colocar mais considerações. Neste momento, nós precisamos retornar ao filme. Então, vou partilhar a tela com os senhores para que possamos prosseguir aqui o trabalho. Observaram, então, alguns elementos de fundamentação. Olhem, quando falamos nesses elementos de transversalidades, observem, se houve uma transversalidade que os levou a pensar nessa possibilidade, surgiu a ideia de ter enterrado ali um dinheiro, isso pode nem ter acontecido, mas enfim. Quando eles pegam isso, colocam na base categorial e começam a caminhar com isso, outros elementos começam a surgir e no próprio enraizamento, muitas questões começam a ganhar conformação que antes eles sequer tinham como antever. Um exemplo disso é o que vocês acabaram de presenciar. Ele chega lá na propriedade e aí, lá ele fica sabendo que, na verdade, tem a casa desse senhor amigo dele e de um outro que é o irmão do amigo dele, coisa que ele não sabia antes. Né? Ele já fica. E agora, né? Se o tesouro estiver enterrado na. O irmão também é proprietário, como é que vai ser na terra do irmão? Descobre também esse detalhe das árvores, que costumavam enterrar junto às árvores, as raízes de árvore. Portanto, já uma série de árvores ali, eles já nem vão procurar por perto, porque não tem nada a ver. E outras coisas mais que vão surgir agora, durante esses elementos. Por isso, isso que eu separei agora para lermos juntos é muito didático no sentido dessa caminhada. O autor, o Michael Singer, na obra A Alma Indomável, lembre-se, está falando das questões da nossa época, do homem da nossa época, segundo a visão dele, que é um economista e que estudou muito as questões relacionadas à espiritualidade, yoga. E aí ele nos dá uma dica que para ele é importante. Vejam a dica que ele nos dá. O crescimento interior depende de quanto você perceber que a única maneira de encontrar paz e contentamento é parar de pensar sobre você mesmo. Você está pronto para crescer quando finalmente perceber que o eu, que fala o tempo todo aí dentro da sua mente, nunca estará satisfeito. Seja sincero, quando foi a última vez que nada o incomodou? Antes do problema da vez, havia um problema diferente, e se você for sensato, vai perceber que quando este estiver resolvido, outro aparecerá. Muito bem, então o que ele está propondo a nós é esta caminhada de um eu para um elemento diluído de transcendência. Ou seja, este autor específico, nesta caminhada humana, e aqui ele fala mais das verticalidades do que propriamente das transversalidades, mas é o nosso tema, não é? O tema da imersão é verticalidades e transversalidades. Ao colocar isso, ele parte do pressuposto de que esse eu renascentista se demorou demais e começa agora a apresentar sintomas cada vez mais pesados. E olha o que ele diz: a conclusão é que você nunca vai se libertar dos problemas se não se libertar antes daquela parte dentro de si que tem todos esses problemas. Em se tratando de verticalidade, vocês sabem, é um caminho que é bastante trabalhoso para os nossos padrões de época, não é? As transversalidades não poderiam ajudar, não? Nós não poderíamos migrar e lançar mão de caracteres, predicativos e atributos das transversalidades que pelo menos tornariam mais leve isso? Sim, podemos. De que forma podemos fazer isso? Muitas formas. E no filme vocês já estão vendo algumas dessas formas que podem auxiliar nesses elementos. Não fosse ele ter lançado mão deste elemento provável de transversalidade, e agora ele estaria muito mais angustiado. Mas lembrem, o diretor vai nos apresentar surpresas aí. Por vezes, uma pessoa pode estar trabalhando verticalidade, sim, no sentido de melhorias, conforme os nossos padrões de época, e concomitantemente fazer nutrir e migrar fatores de transversalidade de várias formas. Ou seja, você está se sentindo bem porque está estudando, está trabalhando em algo que gosta e resolve dar-se de presente uma ida aleatória para um lugar que você gosta, mas sem reservar hotel, sem saber, você vai curtir, convida uma pessoa que você gosta e vai para esse lugar. Isso pode trazer muitos elementos de transversalidade, que como são aos milhões, lá você pode fazer seletividade, e para onde você for, da maneira como for, isso poderá nutrir e migrar para novos elementos. E assim sucessivamente. O autor de A Alma Indomável acha que, nem se tratando, no caso, ele não menciona, claro, dessa forma como eu estou dizendo, mas a forma tradicional, nós precisamos diminuir o peso desse eu, ficar pensando só em si mesmo, ah, meu problema, eu isso, eu aquilo, ele diz, isso é um atrapalho completo. Mais adiante ele diz: se você for ainda mais fundo nessas questões, encontrará que é aí que você vive. Você vive no lugar da consciência. Um verdadeiro ser espiritual mora aí, sem esforço e sem intenção. Assim como olha para fora sem esforço e vê tudo o que vê, mais cedo ou mais tarde você vai ocupar um lugar suficientemente interior e ver todos os seus pensamentos e emoções como vê as formas exteriores. Todos esses objetos estão diante de você. Os pensamentos estão mais perto, as emoções um pouco mais longe, as formas do lado de fora. É assim que ele entende o mundo, que ele percepciona o mundo. Como é isso em você? De fato, se você for lá no fundo da sua alma, do seu coração, é assim que você conceberá essas coisas? Ou será diferente? Qual é a relevância disso para esses estudos que estamos fazendo? Várias relevâncias. Porque, mesmo como vimos na questão da identidade ontem, a partir de Henri Bergson, a partir de Gabriel Marcel, vocês sabem que a partir destes elementos a caminhada será de uma forma ou de outra. Aqueles que, por escolha, decidirem manter esse eu renascentista ainda por muito tempo, trabalharão com isso, então. E aí o caminho será um caminho no qual esse eu, todo o tempo, ocupará parte da sua existência. Para aqueles que acham que isso já não é tão relevante, que as flores que tem no jardim são importantes, que o oceano diante da vista é muito bonito e importante, que as estrelas lá no céu são muito bonitas e importantes, e se diluem em todas essas coisas, a caminhada então é bem diferente. Agora prestem, por favor, atenção ao que vem ainda no Michael Singer. Ele diz assim: a consciência é um dos grandes mistérios da nossa vida. A energia interior é outro grande mistério. É uma pena que o mundo ocidental volte tão pouca atenção às leis da energia interior. Estudamos a energia de fato do lado de fora e damos grande valor aos recursos energéticos e ignoramos essa energia interior. As pessoas levam a vida pensando, sentindo e agindo sem compreender o que torna essas atividades possíveis. A verdade é que cada movimento do corpo, cada emoção, cada pensamento que nos passa pela cabeça representa um gasto energético. Do que o autor está tratando? Ele ainda assume essa questão de dentro e fora e os patamares verticais. Quando você trabalha com transversalidade, rapidamente essa questão dentro de mim ou fora de mim pode se diluir por fatores de transversalidade. Primeiro, porque eles ultrapassam as métricas. Depois, eles não têm mais os compromissos de urbanidade com tempo, espaço e outros elementos. Portanto, eles podem surgir fora desses compassos. Não importa mais se é dentro ou fora. Uma imagem muito bonita que toque seu coração e você fique emocionado, talvez já não faça qualquer diferença se isso é uma lembrança, uma fotografia ou uma paisagem sobre um rochedo no mar. Não. Se for um elemento de transversalidade, pode ultrapassar tudo isso e você vivenciar a experiência e não mais as separações. São formas, ok? Não há uma forma melhor, não há uma forma pior. Para muitas pessoas, mesmo sabendo isso que estamos trabalhando aqui, elas podem optar tranquilamente e dizer: não, eu decido seguir o caminho usual de elementos de patamares verticais e deixo aí as questões das transversalidades para outros, ok? Isso não quer dizer que ela será menos ou mais em relação à vida, à existência, não. É uma questão de caminho, é uma questão de escolha, de ambientações existenciais que ocorrem, não é? Em muitos lugares, de muitas vezes, assim. Vamos partilhar a tela para prosseguir o filme. Olhem, na obra do Gabriel Marcel, Revolução da Esperança, que tem vários testemunhos, depoimentos, textos, né? É uma obra em que ele convidou várias pessoas a escrever. Tem um industrial francês que escreve sobre agosto de 1952. É um texto muito ilustrativo porque faz paralelo ao que acabamos de ver. Ainda que nós tenhamos transversalidades em nossa época, por nossa herança cultural e histórica, por tudo que nos trouxe até aqui, é razoável que entender e aceitar muitas vezes que, mesmo utilizando elementos de transversalidade, alguns desejarão e buscarão viver estes anexos aqui, como ser histórico, datado, contextualizado, ou seja, como alguém que ganha algo, uma espécie de tesouro, por assim dizer, que achou no quintal de casa, na sua vida de agora, para resolver seus problemas, suas coisas. O que faz com que, de certa maneira, propicie um modo de vivência com essas transversalidades. É provável que, no futuro próximo, quando essa fluência for maior, essa experiência e essa vivência dos textos e dos assuntos existenciais dessa ordem migrem muito mais lá para transversalidades e menos para o que vivemos neste momento. Olhem o exemplo que esse industrial amigo de Gabriel Marcel dá na mudança de vida que ele teve. Okay? Primeiro, olhem o que ele escreve. Quem era eu? Presidente de uma organização metalúrgica com efetivo de mais ou menos 7 mil pessoas, casado e à testa de uma família de 8 filhos. Qual eram os meus problemas? Do ponto de vista particular, os de um homem que, viúvo, com 3 filhos, havia contraído novas núpcias com uma viúva que, por sua vez, tinha 5 filhos. Deste lado estava o difícil problema da fusão de duas famílias e todos os atritos que daí podiam surgir. No quadro profissional, qual eram os pontos vulneráveis das minhas preocupações? Primeiro, o drama comum à maioria dos diretores de empresa e da incompreensão profunda existente entre eles e os operários. Mas uma preocupação não menos grave começava a me atormentar: ter de enfrentar o primeiro mercado comum de carvão e aço que surgia e que mais cedo ou mais tarde levantaria o problema do futuro da indústria. Bem, quando, no entanto, este homem, páginas depois, ele muda esses elementos, muda a compreensão, a forma de existir, olhem o que ele conta. Ele diz: ao voltar de Kó, é a localidade, com a minha esposa, paramos perto de um pequeno riacho e, sentados no capim, nós nos perguntamos: por onde começar? Reconhecendo meus erros, dizendo aos outros que eu acreditava na possibilidade deles de estabelecer um diálogo fora das normas oficiais e das relações impessoais. Alguns dias mais tarde, convoquei uma reunião especial à comissão representativa dos trabalhadores da mais importante usina da minha sociedade, que tinha mais ou menos 5 mil operários. Nunca esquecerei essa reunião, onde expus o que eu havia aprendido, minha convicção da possibilidade de se encontrar um novo clima entre os homens com a busca do que é justo, e onde me desculpei pelas minhas faltas que por acaso eu cometera. Nunca saberei se o que mais me inquietava diante das feições espantadas dos meus interlocutores era o receio do ridículo ou o sentimento de ineficácia de minha iniciativa. Esse não é um exemplo isolado. Muitas pessoas que ultrapassam suas bases categoriais apresentam esses elementos de ajustes, idas e vindas. Ora, encantados com os novos elementos, ora receosos e recuando porque não sabem direito como o que fazer com eles, não têm fluência e ficam com uma série de conjecturas. É natural. Isso é parte da caminhada existencial nos nossos dias. Lembram da sexta-feira, o que nós trabalhamos sobre isso? É perfeitamente compreensível E é um dos fatores com os quais cada vez mais nós teremos que lidar. Cada vez mais nós teremos que carregar esses elementos conosco. Aqui eu quero fazer uma parada para ouvir os senhores, tá bem? Para eu poder fazer o próximo importante aprofundamento. Bem, prosseguindo o trabalho, então, vamos utilizar uma parte do que a colega acaba de mencionar. Sempre, por favor, mirem a base categorial. Sempre, por favor, mirem a historiografia da pessoa e a IP. Sem isso, o que nós podemos afirmar é muito precário. O que podemos constatar é muito precário. Vai ser mais na base do achismo, da suposição, do que propriamente algo que tenha o valor de uma pesquisa fundamentada, e a clínica é um exercício de fundamentação e método. Observem uma coisa: por vezes uma pessoa vai buscar, como esse rapaz está buscando, vou achar o ouro enterrado, isso vai resolver os problemas, vai pagar as contas, vai mudar, arrumar a casa, vai colocar o filho numa boa faculdade, etc. Muitos que pensam assim não sabem que aquilo que considera uma melhoria pode ser a ruína, pode ser o que de pior ocorra. Quando a pessoa está exercitando sua vida e diz tal coisa vai melhorar a minha vida, mas ela diz isso apenas no elemento do sintoma, ou seja, vai aliviar minha dor, com isso eu vou me sentir melhor e vou poder prosseguir e tudo vai melhorar, eu vou crescer, vou me desenvolver. Olha qual é o fundamento de uma tal afirmação. Há pessoas que às vezes estão endividadas, você vai lá, ajuda, e você achando que está ajudando, você está aí mesmo colocando a corda na pessoa coitada. Porque aí ela se endivida muito mais depois, até contando com uma nova ajuda, você está perpetuando o drama da pessoa. Muitas vezes sim, não sempre. Cada pessoa é única, nós temos que saber como funcionam. Para algumas pessoas, uma pequena ajuda auxilia a resolução de amplos problemas. E para outras, nem toda ajuda do mundo resolve, só agrava a situação. Então, é muito importante a gente observar o que ele está fazendo ali, de onde ele vem, nós não sabemos se é um fator de uma ordem ou de outra. Porque o próprio diretor não nos mostra a historiografia do personagem. Nós o conhecemos no momento da dificuldade. E agora? E além disso, ele provavelmente acessou uma transversalidade. Bom, e agora? Para onde está indo esse homem? Não que a vida tenha uma bússola de orientação exata. Não, a gente sabe que não é assim. Há muitos fatores aleatórios, há muitos elementos instigantes na existência. Mas ainda assim, nós temos uma margem de segurança, uma margem para podermos trabalhar essas questões, né? E o que está acontecendo traz vários elementos instigantes e preocupantes. O diretor está nos propondo uma mensagem e ela está surgindo. Vejam o que acontece agora nessa partilha de tela que eu vou fazer com vocês, tá bem? Sobre isso que estamos vendo aqui. Vou partilhar a tela. Aqui tivemos uma importante ilustração do que acontece a partir da vivência dos fatores. Ainda que muitas dúvidas nós tenhamos quando nessas relações de verticalidades e transversalidades, com acompanhamento historiográfico elas começam a se traduzir na base categorial. Por isso eu deixei correr longamente essa parte, né? Não seria necessário se fosse o tema outro, mas pelo tema que estamos tratando, era importante que demorasse a cena para que vocês vissem com toda a fluência as argumentações desse rapaz que procura o tesouro dentro da própria terra dele. Viram a maneira como ele age? Viram a maneira como ele se relaciona com o outro? Acham que de fato nós estamos lidando com alguém que, do ponto de vista de uma verticalidade, está indo para um elemento melhor, caso encontre esse ouro? Mas também temos que ter cuidado, porque talvez o desespero que ele está vivendo nesse momento, a ansiedade por encontrar, possam tracionar a IP dele, mostrando coisas que na verdade ele não vive fora do terreno da exceção. Em tudo isso, a transversalidade continua conversando com ele nesses elementos, cada vez mais indexada, cada vez menos transversalidade. Olhem, na obra Orion e o Escuro, que nós trabalhamos numa das oficinas durante a semana passada, da Emma Yarlett, há um momento em que o menino tem a oportunidade de falar com o escuro. E aí, ele, quando interage com o escuro, que até então era uma transversalidade, com todos os caracteres de uma transversalidade, olha o que o menino diz. Ah, é claro que, como de costume, eu ficaria paralisado de medo diante do convite do escuro, especialmente de uma criatura tão aterrorizante quanto ele. Só que este escuro não era como eu imaginava, diz o menino. E ele prossegue: primeiro, o escuro me convidou a ver os lugares mais sombrios e assustadores da minha própria casa, os cantinhos, as frestinhas onde os monstros geralmente vivem. E o que acontece então, à medida que ele e o escuro começam a conversar, o escuro deixa de ser um transversal, entra na base categorial do menino, e na hora do escuro ir embora, sabe o que acontece? O menino tem saudade e diz para o escuro: não queria que você fosse embora. O escuro diz para ele: não se preocupe, amanhã, quando o sol for descansar, eu estarei de novo aqui, a gente poderá continuar nossa amizade. Aquilo que era uma transversalidade e, portanto, conforme vimos há pouco, muito do que é transversal no nosso mundo, a nossa base categorial é tido como desconfiança, com medo, com etc. Quando há essa indexação e essa conversação, muitas vezes é outra ordem que ocorre. E nesta obra que estamos vendo, vários desses fatores se colocam, né? Vocês estão vendo como ele está interagindo, como eles estão fazendo. Vamos pular um pouco à frente para que vocês possam acompanhar o que acontece quando, se é que eles vão descobrir alguma coisa, está bem? O final é enigmático e surpreendente do filme. Ora, o que ele fez? Ele vendeu, foi até uma joalheria e com parte do dinheiro, porque era muito mais, ele comprou muitas joias preciosas e então ele oferece às crianças, sabendo, claro, que as crianças vão levar para os pais e cada pai que receber aquilo ficará muito feliz, muito contente, né, com as joias. E vocês viram que a criança, uma das crianças sobe por uma espécie de carrossel, a câmera vai acompanhando a subida da criança, ela vai falando sobre a joia, sobre o tesouro, quem pegou, e dali em direção ao céu, ao espaço. Esse que assim fez, ele acompanhou o outro. Para o que o outro estava fazendo com o dinheiro que recebeu? Acham que resolveu a vida dele, pelo que nós acompanhamos da história? A crítica social que o cineasta faz é a crítica de quem passou de um comunismo que foi muito difícil e traumático para a Romênia, foi um dos países que sofreu imensamente, que quando deixa as luzes do comunismo, realmente não o que as atrocidades durante o regime comunista foram muito grandes naquele país. Mas quando migra para o capitalismo, achando que vai resolver os problemas e tudo mais, os problemas se repetem. São de outra natureza. Houve um incidente com os mineiros, que eu falei no início da aula com vocês, que foram muito graves. Os problemas políticos continuaram muito graves, sociais muito graves, mostrando que talvez não se tratasse de comunismo ou capitalismo, mas elementos de uma outra ordem. cineasta então mostra que aquele outro sujeito, vocês viram a discussão dele com aquele minerador, né, que eles contratam, o diálogo difícil e inóspito, um diálogo de confronto entre aqueles dois. A maneira como ele agia com aquele homem que o ajudou a achar o tesouro e vice-versa, e como este se coloca à margem de tudo isso. Como este que participa, mas que percebe no que está entrando, não gosta muito do que está acontecendo, e então ele procura, ao final, se não resolver, contemporizar parte do que aconteceu, numa premissa melhor. O cineasta nos abre um caminho para algo melhor. Na Alma Indomável, o Michael Singer, no momento avançado da obra, olhem o que ele escreve sobre alguns desses aspectos. Ele diz que se nós não trabalharmos certos elementos em nós, eles vão continuar voltando. Às vezes da mesma maneira, ou às vezes de uma maneira maquiada, mas vão continuar voltando e voltando e voltando, conforme a ilustração do filme faz bem claro parecer. Olhe o que ele diz. O que acontece com aquela experiência que você não conseguiu ultrapassar? Especificamente, o que acontece com a imagem do carro da sua namorada que não some da memória profunda, como tudo mais sumiu? Em algum momento, você vai ter de parar de pensar nela para lidar com alguma outra coisa, como o próximo semáforo, por exemplo. O que você não percebe é que toda a sua experiência de vida está prestes a mudar por causa do que não passou. A vida agora precisa competir pela sua atenção com este acontecimento que está lá, bloqueado. E a impressão que ele deixou não fica simplesmente ali, quieta, estática. Você verá que a sua tendência é pensar constantemente nisso, tentando encontrar um jeito de processar isso na sua mente. Não foi preciso processar as árvores, mas desta vez é necessário. Como você resistiu, o acontecimento está ali, preso, e agora existe um problema. Os pensamentos começam assim: bem, talvez não fosse ela, é claro que não era ela, como poderia ser? Pensamentos e mais pensamentos continuam a surgir, e isso enlouquece. Todo esse ruído interno é apenas sua tentativa de processar uma energia, de tirá-la do seu caminho. O que tem isso a ver com o que estamos trabalhando aqui? Para muitas pessoas, esses elementos, que podem ser atávicos, que podem ser da própria historicidade, elementos que estão lá e que se tornam paixões dominantes, que retornam de outras maneiras e de outras formas, etc., para muitos, esses fatores de utilizei uma transversalidade, obtive tal coisa, ou estou investindo em verticalidades, estou obtendo tal coisa, vão todo o tempo por contrastes e paradoxos e oscilações pesadas, causar provavelmente movimentações que não são aquelas que quem está trabalhando para um desenvolvimento apreciaria ter. Então, e com isso, já encaminho para o final do nosso trabalho de hoje, um elemento fundamental é considerarmos que, muito mais do que falarmos, bom, vamos então agora tratar só de transversalidades, vamos tratar só de verticalidades, muito mais do que isso, é essencial o respeito com a nossa base categorial, com os nossos vizinhos, que estão conosco todo o tempo, que nos trouxeram até aqui. Os vizinhos que nos possibilitam, com respeito e alteridade, lidando com eles, com amor, com respeito, com alteridade, gradativamente ir deslocando a própria IP para elementos melhores. Isso é muito mais respeitoso com a nossa caminhada do que simplesmente se jogar em direção às transversalidades, em direção a elementos de verticalidades melhores, chutando e desdenhando de tudo aquilo que nos trouxe até aqui, que é nossa herança existencial. Lembram do filme que nós vimos, do Sr. Humberto, do Vittorio De Sica, como é que ele coloca esses elementos? Aquela sociedade italiana do pós-guerra, que queria de qualquer jeito ultrapassar os horrores que havia vivido, desdenha de um senhor que ajudou a tornar a Itália o que era. O Humberto trabalhou uma vida inteira, ele diz, eu trabalhei 30 anos. E depois de trabalhar 30 anos, ele falou lá no Ministério do Trabalho da Itália, agora ele tinha que, com as duras penas, tinha que almoçar num refeitório público. Mal conseguia alimentar o seu cachorrinho de estimação. Vivia num quarto com todas as dificuldades, passando por humilhações. Ora, mas então é isso? É assim que uma sociedade que quer ir além das suas bases categoriais vai tratar seus vizinhos que ajudaram a ela, a sociedade, a chegar no que ela é, inclusive com as aspirações que ela tem de ir além? Como ela vai além lidando com suas vizinhanças desta forma? Ou seja, podemos sim falar de transversalidade. Eu sei que vocês gostaram muito do curso deste final de semana, sexta, sábado e domingo, dessas muitas horas que trabalhamos. Recebi os recados, vi quanto apreciaram o cuidado com as obras, com os filmes criteriosamente escolhidos e cuidadosamente elaborados para vocês. Eu sei. No entanto, é fundamental que vocês levem com todo respeito e consideração essas palavras finais. Sem elas, muito do trabalho se torna comprometido. Sem respeito, sem amor, sem alteridade, sem compromisso, sem responsabilidade, olha, a estrada não, eu acho, uma opinião minha, não é nada interessante, não. Acho que mesmo que se demore um pouco mais, é importante que tenhamos parâmetros adequados por tudo que vivemos, pela nossa existência, por todos os que nos acompanham. Chegamos ao final do nosso trabalho aqui no arquipélago, já são 00h12, aí no Brasil 20h12. Agora eu vou desligar o gravador para que possamos conversar, temos aí minutos para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre tudo que trabalhamos nesses 3 dias de muitas atividades.